Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Falamos hoje com o psicanalista e escritor Manuel Madeira. Ele está lançando o seu livro Os Olhos dos Outros, obra que está saindo pela editora Libretos. Manuel, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Bom dia, Pedro. Eu que agradeço o convite.
Manuel, esse livro, né, traz uma história bem interessante, assim. Imagino que todo escritor já tenha almejado essa história, né? Escrever uma história assim, de alguém que um dia sai na rua e não é reconhecido por absolutamente ninguém, né? Nem por aquelas pessoas que já o conheciam, né? Como que foi escrever essa história, né? Colocando esse personagem aí no centro de Porto Alegre, uma cidade que também é interessante como cenário, né? Cada vez mais.
Sim. Pois é, eu tive essa ideia, acho que foi em 2013, tipo, muito tempo atrás, né? É engraçado, né? A gente vai, às vezes, tendo ideias. Vai, imagina escrever um livro com essa ideia ou com outra. Normalmente, as ideias se perdem, né? Se perdem no sentido de... Também porque, bom, essa ideia não é tão boa ou não vai gerar um romance, ou, né? E essa eu tive e se mantinha, assim, né? Então, eu escrevi o primeiro romance, O Ausentes e tal, e essa ideia se mantinha. Até no Ausentes, eu escrevi, que foi o meu primeiro romance, eu escrevi um trechinho, assim, que é um sujeito que estava pensando e a moça pergunta, bom, a personagem principal, né, no que está pensando, e ele diz, ó, estou pensando numa história de um cara que acorda e ninguém reconhece ele, né, no bar da esquina, no trabalho, as pessoas que ele convive cotidianamente não reconhecem mais ele, né. Então, eu lancei uma ideiazinha ali e essa ideia veio como nota do autor na primeira página dos Olhos dos Outros. E aí, ao longo dos anos, eu ia tendo uma ideia, mas podia acontecer isso, né? Mas podia acontecer aquilo, mas podia, né? E aí eu ia adicionando e ia montando a história, e claro, ali quando eu sentei para escrever, claro que muita ideia vem nesse momento, né? Mas é uma... também tem algo de um psicanalista escrevendo, né? Porque algo que é básico na psicanálise é que esse reconhecimento vem do olhar do outro, né? É o olhar do outro que reconhece a criança, é o olhar do outro que diz, bom, tu é o Pedro, senão a criança nasce, ela nunca vai dizer eu sou o Pedro, se atribuir um nome, né? Então, é nessas trocas sociais que a gente vai se atribuindo um nome e uma história. E o que aconteceria se, de repente, bom, esse olhar faltasse, né? Esses olhos dos outros, né, não reconhecessem mais quem a gente é, digamos assim. Então, a partir dessa ideia totalmente real para pensar uma sequência ali narrativa que é, eu acho, eu tentei ser verossimilhante, claro, dentro do enredo, né, mas tentei ser bastante realista a partir de um evento inicial que é absolutamente irrealista, digamos assim.
Manuel, quando a gente trata desse tema, né, a gente tem vários elementos aí na tua história que também já provocariam esse sentimento, assim, da ausência de reconhecimento por si só, né? Uhum. E aí a gente tem, por exemplo, o centro da cidade, né, que é um lugar totalmente... que por causa da quantidade de gente circulando, pode ser visto também como um lugar estéril, né? Um lugar sem personalidade, justamente por esse afluxo de gente andando. Como que foi pensar esses cenários, né, dessa história, tendo em vista que é um desafio, né? pensar nesse enredo?
Pois é, essa pergunta é genial, porque pouquíssimas pessoas se dão conta de algumas coisas e isso me tomou muito na composição do livro. Eu nem sei se eu mantive isso, né? Quando eu escrevi, volta nessa tua pergunta, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo só, que é um exemplo, é difícil também, mas a questão da biblioteca pública do Estado, porque o Ramiro, então, o personagem principal, é um agente administrativo da biblioteca pública do Estado. Bom, só pelo fato de ser uma biblioteca pública do Estado, já mereceria mais reconhecimento do que tem, né? E aquele prédio tem coisas geniais. Claro que tem muita europeização ali no prédio, né? Mas as pessoas que trabalham ali, o local, o prédio, merece muito mais reconhecimento, eu acho, do que tem. Principalmente, ou também, do governo, né? Dos governos e tal. Então, eu tentei usar no cenário, insistir nisso de alguns lugares em que há falta de reconhecimento, entende? Essa falta de reconhecimento também passa pelos cenários, né? Pelos moradores de rua, pela pensão onde ele mora, entende? Eu acho genial a pergunta porque também está um pouco ali, na composição do cenário, essa repetição de uma falta de reconhecimento.
Bom, Porto Alegre, né, é uma cidade que já não é a primeira vez, né, que tu escreve sobre, mas é uma cidade que tem, né, suas características próprias. O quanto isso ajuda, né? O quanto a cidade ajuda a contar as histórias, né? A gente poderia pensar que cidades maiores, vamos dizer assim, tivessem mais possibilidades de história. Tu poderia contar qualquer história. Uhum. Existe uma história que Porto Alegre ajuda a contar?
Pois é, eu acho que para mim, sim, pelo fato de ter vivido aqui na infância, né, e até início da, assim, até os 20 e poucos anos, então tem uma certa visceralidade ali, e tomando, a pergunta anterior me tocou muito, porque, enfim, a questão do centro também é uma queda, né, de reconhecimento, e não sei, tem uma estética, tem as coisas que se viveu ali, né, e... Não sei como te dizer, mas o próximo romance que eu estou pensando é em Porto Alegre também, né? Eu acho que tem uma estética diferente, uma escrita urbana, uma escrita de uma cidade um pouco maior, como é Porto Alegre, e de uma escrita de um local onde um urbanismo pouco desenvolvido, digamos assim. Acho muito bonito, né? A gente pode citar vários livros e clássicos da literatura brasileira, inclusive, de ambientes, assim, de cenários pouco urbanizados. Mas não é o meu, tenho medo de ser absolutamente artificial. Minha vida foi muito urbana, né? E as histórias que vêm à minha cabeça são muito urbanas, né? Então, hoje em dia, vem organicamente Porto Alegre sempre. Me produz muita ideia de história, Porto Alegre, né? Mas eu te respondo mais de uma maneira, digamos assim, visceral do que me produz, do que de modo geral. Não sei como responderia de modo geral, entende? Mas me produz muita, muita ideia de história, essa cidade.
Manuel, essa questão do reconhecimento, da necessidade de se reconhecer nos olhos dos outros... ela tem vários aspectos, né? E tanto a própria segurança, né, do personagem, que se vê desmoralizado por não ter o reconhecimento, né, das pessoas, uhum, imediato, mas eventualmente questionar sobre si mesmo, né? Uhum. Sobre se ele é uma pessoa, se ele deixou de existir, quem... Como é isso? De que forma a gente pode enxergar isso como também uma investigação interna, né? Sim. Ao perceber que, em alguns momentos, ainda que se tenha a história das pessoas não reconhecendo ele, ele parece conversar com ele mesmo, né? Sobre se aquilo ali de não ser reconhecido é culpa dos outros ou é culpa dele.
Sim, sim. Claro, ele, acho que tem um diálogo, né, o tempo inteiro entre esse singular e o coletivo, né? E, digamos, então ele vai andar, vai entrar na biblioteca e vai começar a pensar, não, eu estou sofrendo, tem alguma síndrome, algum transtorno, alguma questão psiquiátrica, né? Tem alguns capítulos ali que ele busca que seria algo dele, né? Que vai produzir essa falta de reconhecimento nos outros e ele vai se dando conta que aquilo não faz sentido, né? Então, que a proposta acaba sendo, no final das contas, também muito mais pensar o coletivo, né, a partir desse personagem principal, do que pensar alguma coisa, algum distúrbio que seria singular a ele e que, bom, tá, digamos assim, tá tudo bem articulado coletivamente ou socialmente e há um distúrbio ali pontual. Bom, a ideia não é essa, né? Então, a ideia é pensar o coletivo, pensar o tempo que a gente está vivendo. Ele diz no início, olha, a gente está numa sociedade absolutamente doente, né? A gente, enfim, está sofrendo, enfim, ele comenta isso e diz assim, mas eu, Ramiro, não tenho nada a ver com isso, né? Mas claro que ele tem, né? Então, eu acho que tenta falar sobre algumas políticas de reconhecimento, né? A questão do direito, a questão da solidariedade e a questão do amor, no final das contas, né? Então, o livro tem uma frase no final que é um pouco uma chave ali, que é o amor é o reconhecimento mais forte, né? E tenta pensar também questões como a situação política atual e a própria questão dos cancelamentos, né? No final, isso vai aparecendo mais forte, quer dizer, não uma crítica, um elogio, né, mas uma trama que se atravessa também com uma certa referência, talvez secundária, à questão do cancelamento. Quer dizer, um dia acordo e não sou mais reconhecido.
Sim, com certeza. Essa questão do reconhecimento, seguindo por ela ainda, a gente tem esses vários aspectos do reconhecimento, né? Não só como a figura, como pessoa, mas o reconhecimento público do trabalho, o reconhecimento público da vida em sociedade, né? Porque é aquele interferir na vida dos colegas de pensão ou nos colegas de rua. Como que é pensar, né, essa questão do reconhecimento para além do ego, né? Porque a gente fala aqui sobre o ponto de vista dos outros, mas a gente está falando sempre a partir do ponto de vista do personagem.
Claro.
Então, que desafio é esse teu, né, de autor, como com essa verossimilhança, né? De tentar entender o outro, mas ao mesmo tempo não saber exatamente o que o outro pensa, né?
Sim, claro. Bom, como estrutura, né, como ponto inicial, não se tem reconhecimento por si mesmo. Tanto que ele podia, né, isso pensando numa criança, mas ele mesmo, quando acorda, o fato de não ser reconhecido o deixa desesperado, né? Ele não se bastaria por si mesmo, dizer assim, não, mas eu me reconheço, eu estou aqui, está todo mundo doido, né? Ele vai procurar desesperadamente alguém que o reconheça, né? E aí, então, tem essa ideia que digamos assim, o amor é uma forma de reconhecimento nisso, eu te reconheço na tua existência, né? Mas pensando social, um dos eixos do livro é um pouco assim, tem esses escritos teóricos que acabam nos influenciando, né? A Escola de Frankfurt tem um autor que é o Axel Honneth, que fala em três formas de reconhecimento social, né? Que seria a questão do direito, a solidariedade também produziria reconhecimento e o amor, né? Claro, é uma pegada mais hegeliana e eu nem sei se eu concordo exatamente com isso, e eu pensei, não, mas eu vou brincar com isso. Então, tem o direito, que aparece ali como uma pantomima, os caras dizem, não, esse papel aqui não vale nada, não sabe? porque os registros dele continuam ali, então o direito fica, e que diz muito do Brasil contemporâneo, né? Como o direito pode ser utilizado para fazer o que a vontade política ordena, digamos assim. A questão da solidariedade que aparece na figura dos moradores de rua, que eles acabam sendo muito solidários com o Ramiro, né? Bom, eu trabalho com morador de rua há algum tempo, então tem algumas coisas ali que eu acabei usando. Agradeço o jornal Boca de Rua, que vai inspirando um pouco a história. Só que não produz esse reconhecimento que ele espera, porque o pessoal não reconhece ele. Ele conhecia um outro cara ali da rua por ter trocado alguma experiência, e eles dizem, basicamente dizem, não te reconheço, mas chega aí, né? Chega aí, a gente te ajuda, né? E aí o amor, sim. O amor produz ali algum reconhecimento um pouco diferente.
Bom, quando a gente fala sobre essa questão do morador de rua aí que tu tocou e que, né, a história toca, a gente tem novamente a questão do reconhecimento, né? As pessoas eventualmente não se reconhecem nas pessoas em situação de rua e eventualmente se tentam desvincular, né? Desse cenário ou dessas pessoas. Como que a gente pode ver, né, essa questão da solidariedade que tu coloca como um marco civilizatório, né, de compreensão de sociedade? Né?
Pois é, pergunta difícil. Não, é verdade. Assim, é muito engraçado. Me faz pensar a tua pergunta a alguns autores, por exemplo, que pensam aquele que de certa forma, né, num certo sentido, se desloca de uma certa lógica social, ele precisa existir, digamos, precisa burguesamente existir para produzir um marco do que está dentro e do que está fora, né, de um certo laço social. E é verdade, tem essa dicotomia entre não ser reconhecido, ou ser excluído, ou ser indesejado, e, de certa forma, eles poderem acolher quando alguém talvez se desgarra desse laço. Né? Porque o Ramiro diz assim, cara, eu sou da rua pro cara, né? Te conheço da rua, ele faz um jogo assim, porque ele acaba caindo na rua, mas ele não é da rua, né? E o pessoal acaba acolhendo ele, entende? Então tem isso, eu acho interessante a tua marcação, como aquele que se desgarra é aquele que no final das contas consegue acolhê-lo, porque talvez tem outro tipo de laço ali que se opera, porque assim, dentro dos laços já existentes, institucionais, as pessoas dizem assim, não, mas não pertence a esse laço, eu não te reconheço, então tu não pertence a esse laço, não adianta me apresentar um papel que tu é agente administrativo aqui da biblioteca. Ele nem tenta, porque ele já diz assim, olha, não vai funcionar, né? Eu não pertenço a esse laço, então vou ser excluído. E aqueles que de certa forma, talvez tenham esses laços mais soltos, assim, acabam dizendo assim, não, tu pode vir, entende? É isso que me fez pensar a tua pergunta.
Bom, duas outras coisas que eu gostaria de mencionar. Uma delas é o fato interessante, né, e quase pitoresco do calor, né?
Claro.
Que é um pouco, eu acho que, ainda que toda a história já ajude, né, esse fato do calor, eu acho que nos traz uma referência bem, assim, bem próxima do Kafka, né? Sempre tem assim um porque a história desse trancamento que acontece, né, na história, que é a falta de reconhecimento, é somada à questão do calor que vai derretendo a pessoa, né? Coloca isso aí, como que é essa tua relação, né, com essa narrativa de intervenção, vamos dizer assim, né? Que é esse baque que que é a história, as histórias kafkianas são assim, né?
Sim, sim, eu quero pensar, claro, a questão do calor é para marcar a questão do meio ambiente dentro do ambiente político, né, em que vivemos, né? Então, desprezo total pelas questões ambientais, vão passar a boiada, né, devastação da Amazônia, etc. e tal, e o aumento do calor, bom, parece que há 50 anos, né, só aumenta a temperatura média mundial, etc. e tal. Aquecimento climático e tudo. Então, era essa metáfora dentro do... Era essa indicação dentro do ambiente ali em que se estava vivendo, né? Bom, aparece em vários momentos e tal. Digamos que literariamente é verdade. O pessoal cita a questão do Kafka, né, porque tem esse absurdo do início do livro. Lembro do castelo, que é o frio, né, esse frio opressor do castelo. Então ele anda e dá um passo e vai até o joelho, a neve, e ele não tem força, e ele, né? Então, tem algo de opressor no próprio ambiente, né, no meio ambiente, no clima ali que ele está vivendo, e que o coloca numa condição mais frágil ainda, né, tentando caminhar na rua e quase morrendo ali, como tu diz, quase derretendo ali, não aguentando mais, né? Então, tem isso do político e literário ali atravessado na questão do clima. E depois vai chover, e a época que eu estava escrevendo também teve as imensas tempestades, as pessoas morrendo, né? Enfim, né? Em vários lugares do país e tal.
Sim, exatamente. Bom, eu acho que para a gente finalizar a história, né, como é mais ou menos como a história se encaminha, né? É a questão do amor, né, que vai conduzindo as investigações do Ramiro e essa intenção de se descobrir, de se conhecer e de ser reconhecido e ser amado mesmo, né? Ao longo de toda a história, mas que é um sentimento genuíno ali de querer ser amado, mas não apenas no sentido romântico, né? Mas sim amado no sentido de acolhido, né?
Sim, sim.
Como que foi para ti pensar isso, né? Já que é quase uma dicotomia, se a gente for colocar com relação à questão do não reconhecimento.
Sim, sim, ele exatamente. É ser amado no sentido de ser acolhido, tanto que ele fica muito tocado de não ser reconhecido por um colega, né, por um colega da biblioteca, fica muito tocado de não ser reconhecido pelo pai, fica muito tocado, né, e se pergunta, bom, quem vai me reconhecer, né? A chave quem dá para ele é a Maia, que é uma personagem crucial do livro, uma pessoa com quem ele vai se relacionando ali naqueles dias. Então é um livro que narra cinco dias, eu acho, da vida do Ramiro, a partir do momento que ele acorda e que ninguém o reconhece. Pode-se dizer que é uma busca amorosa, né? É uma busca amorosa e, curiosamente, é um livro que trata muito a questão da mãe, estando subentendida, porque muitas vezes, e também na sociedade brasileira, é a mãe, né, a pessoa da mãe que dá esse olhar, que oferece esse olhar que nos produz esse reconhecimento. Ela é uma pessoa crucial, né? Se culpabiliza muito a mãe, se tem essa ideia mais geral, né, da psicanálise, como aquelas coisas gerais da psicanálise, Édipo, assim, okay? Da mãe como aquela que é responsável por todos os sintomas que aparecem, mas eu trago aqui ela como essas mulheres que garantem uma certa civilização da sociedade brasileira mesmo, né? Porque elas que estão ali, elas que cuidam, elas que produzem reconhecimento e elas que produzem subjetivação, digamos, prevalentemente, né, das nossas crianças e tal. E é um livro que, dando um spoiler até do final, ele termina na mãe, digamos assim, né? É uma busca também pela mãe, porque a mãe acaba indo embora quando o Ramiro é muito pequeno, né? Isso ele diz já bem no início do livro, né? Ele foi deixado pela mãe, então tem todo esse movimento de culpabilizá-la, né? Mas é uma culpabilidade que não pega tanto nele, que no final das contas, bom, há um certo repensar da função da mãe também como mulher, também como, sabe, no final do livro. É difícil falar porque fico com medo de dar o spoiler do final, né? Mas é um livro no qual a mãe está subentendida o tempo inteiro. Até para brincar e fazer algo sério com isso, eu dediquei o livro à minha mãe, né? Não nesse sentido, a minha mãe, melhor mãe do mundo, maravilhosa, mas essa mãe que constitui, né? E que nos produz todo esse embate com a questão do reconhecimento, né?
Sim, com certeza. Bom, como última pergunta, né? Ainda sobra um tempinho. Eu queria comentar contigo a questão, né? Essa questão da falta de reconhecimento, traz uma questão também com relação a se considerar anônimo, né? E é uma questão, eu acho, muito do mundo digital hoje, né? Quando a gente acaba criando nosso próprio avatar, ou eventualmente até se considerando melhor ser visto ou não ser visto, né? Como anônimo. Ter essa opção, né? É uma questão que sempre surge nos dias de hoje. Mas no teu livro o personagem não tem essa opção, né?
Sim.
Então, é uma questão interessante no sentido de contestar essa nossa dúvida permanente, né?
Sim, genial essa marca. Aí vai além até do que eu pensei, mas não, é muito interessante. Agora, ele é meio um fantasma ali das redes sociais, ele não participa muito, e ele tenta usar isso ao contrário, quer dizer, produzindo reconhecimento. Ele diz para um grande amigo dele na época: não, mas olha aqui, olha as fotos, tu publicou uma foto comigo, como é que tu não me reconhece? Entende? E o cara diz: olha, é verdade, a foto tá aí, mas cara, não sei quem tu é, sabe? Então ele vai tentar usar a rede social como produtora de reconhecimento, e isso não opera, assim. E é engraçado, a rede social também aparece nisso da questão do cancelamento. Ele vai ter sonhos de que ele está sendo cancelado ali na rede social e tal, né? E é engraçado, porque ali não opera a questão justamente da solidariedade. De dizer assim: olha, não te reconheço, mas estamos juntos, né?
As
Vamos juntos.
pessoas que ele mais imagina, né?
É, exatamente. E acaba se produzindo ali onde ele não se imagina, que é com os moradores de rua. Até me comentaram isso, e o João, o morador de rua principal, ele é inspirado em um morador de rua que eu conheço e com o qual eu convivi muito ano passado. E aquela tem uma cena de que ele encontra o João, e aí agora nem eu me lembro, a gente vai perdendo o livro, mas assim, o João acha que ele é alguém e ele diz: não, eu não sou essa pessoa, eu te conheço aqui da rua e tal. E o João diz: ah, não, beleza, tô ligado. Aquela coisa meio geral, assim, sabe? E que é muito a cara dele, assim. Eu imagino ele fazendo isso mesmo, assim: ah, não, tudo bem, tá? Não, eu não tô lembrado de ti, né? Mas só tu dizendo que me conhece de tal lugar, não sei o quê, chega aí, entendeu? E até alguém me comentou sobre isso, eu disse: olha, aquela cena é muito a cara dessa pessoa com quem eu convivi ano passado, sabe? Imagino muito ele fazendo isso, sabe? Então vejo um pouco orgânico, assim, essa construção dele ser acolhido ali pelo pessoal da rua, né?
Sim. Manoel, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Quero te parabenizar pelo livro. Uma ótima história. Bom lançamento.
Ah, obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição do Folhetim para conversar.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o psicanalista e escritor Manoel Madeira. Ele está lançando o livro Os Olhos dos Outros, que saiu pela editora Libretos. Para ouvir e compartilhar, este e outros dos nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Boletim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Boletim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.